Próxima frase é he is teaching me to dance. He is teaching me to dance. He is, ele está teaching me, me ensinando. Então, ó, verbo teach significa ensinar, ok? Um ing, ensinando. Teaching me, me ensinando. To dance, a dançar. Lembrando rapidinho que como a gente tem o to dance, ou melhor, como a gente quer falar, dançar, o nome do verbo, verbo dançar, sem nenhum tipo de conjugação, essa palavrinha, dançar, está lá na frase, a gente coloca o to dance, dançar, ok? Ele está me ensinando a dançar. He's teaching me to dance, ok? Pergunta. O que ele, ou melhor, what is he teaching you? Teaching you. What? O que? Is he? Ele está teaching you. Te ensinando? Ou ensinando a você? Tá? O que ele está te ensinando? What is he teaching you? Mais uma vez, pergunta, inverte. Is he? Ele está? Pergunta. Ok? Continuando. Negativa. Ele não está. Ele não está me ensinando a cozinhar. Ele não está. He isn't. Me ensinando. Como é que é ensinar? Teach. Ensinando, teaching. Me ensinando, teaching me. He isn't teaching me to cook. A cozinhar. Ok? Cook. To cook. Cozinhar. Em inglês. Próximo exemplo. Um exemplo excelente agora. Vamos lá. He is opening his new bar this evening. He's opening his new bar this evening. Ok. Alright. He is. Ele está. Tá, pessoal? Vou fazer a tradução literal primeiro, tá? Palavra por palavra. Ele está opening, abrindo, abrindo. His new bar. O novo bar de quem? Dele. Ou melhor, para ficar mais fácil de entender, o seu novo bar. O seu, não de você, tá? Como você está falando do seu, só que dele, que pertence a ele, tá? Ele está abrindo o seu novo bar, ou seja, o bar dele, ok? Como, por mais que seja seu, você não pode usar your, porque your é seu para você, quando você está falando diretamente com a pessoa. Se você estiver falando dele, é que pertence a ele, você tem que usar his. Então, he is opening his new bar. O novo bar dele, ou o seu novo bar, pertence a ele. Seu novo bar, this evening, essa noite. Ele está abrindo o seu novo bar essa noite. Vamos lá. Você está falando com o teu amigo, você fala assim, pô, e o John, o que ele está fazendo? Você fala assim, pô, ele está abrindo seu novo bar essa noite. Ele deve estar bem feliz, por exemplo, ok? Nesse caso, já é de noite, você está falando, ele está abrindo seu bar essa noite, tipo agora. No entanto, se fosse de manhã, você poderia usar essa mesma frase. Só que a ideia dela seria, ele vai abrir o seu novo bar essa noite. Ou seja, essa mesma frase aqui, ele está abrindo seu novo bar essa noite, pode ser usada tanto para o presente quanto para o futuro, tá? Você não tem que... Isso aqui, a tradução, não importa, tá? O que importa é você saber que essa frase aqui pode ser usada para falar de algo que está acontecendo agora ou de algo que vai acontecer, está planejado, alguma programação que você tem. Ah, eu vou viajar amanhã. I am traveling tomorrow. Eu estou viajando amanhã, tá? Vamos lá, você com o tempo e com a prática vai pegar essa ideia, tá? Ela vai ficar cada vez mais firme na tua cabeça. Não se preocupe se você ainda tiver um pouquinho com dúvida. Continuando. What time? Que horas? What time? Então, peraí. What time is he opening his new bar? What time? Que horas? Tá? Então, sempre que quiser perguntar, que horas? What time? Ok? What time? What time? Que horas? Is he opening? Ele está, primeiro, tá, mais uma vez, estou traduzindo ao pé da letra. Ele está opening, abrindo his new bar, o novo bar dele, ou o seu novo bar, falando do bar dele, ok? Então, que horas ele está abrindo o novo bar dele? What time is he opening his new bar? A gente até falaria exatamente isso aqui para falar do futuro bem informalmente em português, né? Ah, que horas que ele está abrindo o bar dele, tá? Mas, você também poderia pensar como... Que horas ele vai abrir o novo bar dele? Ou que horas ele vai abrir o seu novo bar? Tá bom? Essas duas ideias aqui são possíveis. Mais uma vez, a tradução, tá? Se você começar a querer bater palavra por palavra, você vai se confundir. O que importa é você entender que essa ideia, que isso aqui é uma ideia possível. Você pode usar essa frase aqui. Que horas ele está abrindo? Em inglês também pode passar essa ideia de futuro. Que horas ele vai abrir? Ok? continuando. E isn't opening his new bar today. He isn't. Ele não está. Ele não está opening, abrindo his new bar, o novo bar dele, today, hoje. Ele não está abrindo seu novo bar hoje, tá? Ou o novo bar dele hoje. Qual que é o detalhe? Que, mais uma vez, a gente pode pensar nisso como se fosse uma frase no futuro, né? Ah, ele não vai abrir o bar dele hoje, tá? Ele não vai abrir seu bar hoje, ou o bar dele hoje, ok? Próxima. He is hoping to see Jen. He is. Ele está hoping, esperando. Esperando, não de esperar. Deixa eu colocar aqui. Hope significa esperar, de esperança. De ter esperança. Tá? Esperar, de ter esperança em algo. Tá? Então, se ele está falando, ele está esperando. Ah, ele tem esperança de que, tá? He is hoping, ele está esperando, to see. Ver, to see significa ver, Jen. A Jen. Então, pô, ele está esperando ver a Jen. Ele tem expectativa de ver a Jen. Tá? Então, o que importa nessa frase aqui, é uma das coisas importantes nessa frase, é o verbo hope, que significa esperar no sentido de esperança e não de tempo. Tá bom? He's hoping to see Jen. Ele está esperando ver a Jen. Ele espera ver a Jen. Está nessa expectativa. E daí a gente vai para a nossa frase 31. Who is he hoping to see? Who is he hoping to see? Who? Quem? Is he? Ele está hoping, esperando to see? Ver? Quem que ele está esperando ver? Tá? Então, who is he? Quem ele está hoping, esperando, to see, ver. Também não tem muito segredo, tá? É, lembrando, is he é uma pergunta com o verbo to be, por isso que o is vem antes. ING, hoping, esperando, tá? Não tem segredo. Next. He is hoping not to see Marie. Essa é uma frase interessante, vamos lá. He is hoping. Ele está esperando. He is hoping. Se fosse he is hoping to see, vou sublinhar isso aqui, se not, imagina que não tem ele, tá? He is hoping to see, ele está esperando ver. Se você fala not to see, é ele está esperando não ver. Quando você tem o verbo assim, não conjugado, que é to see, to do, to play, quando tem o to, é o nome do verbo, ver, dançar, brincar, to play, to dance, e você quer deixar isso negativo, não dançar, não brincar, não ver, é not, e daí to e o verbo. Not to see, não ver. Ele está esperando não ver a Marie. Marie. Cara, ele está esperando não ver a Marie. Ele não quer nem ver ela nem pintada de ouro, ok? Por exemplo. Alright? Isso aqui é uma estrutura bem importante de ser compreendida. Tá? Quando você fala isso que a gente chama de infinitivo, né? Que é o verbo não conjugado, o nome do verbo. Verbo jogar. Tá? Não é eu jogo, você joga, não. É jogar. Isso é o que a gente chama de infinitivo. Infinitivo negativo é só você adicionar um not antes. Not to see. Não ver. Not to play. Não jogar. Tá? Eu espero não jogar. I hope not to play. Eu espero não jogar. Ok? Vamos lá. Continuando. He is staying... He is staying at home tonight. He is staying at home tonight. Ele está... Stay significa ficar, com ING, ficando. Ficar, no sentido de permanecer em algum lugar. Então, ele está ficando at home, em casa, tonight. Hoje, à noite. Hoje. Ele está ficando em casa à noite, tá? Ou hoje à noite. O que é importante aqui, mais uma vez... Se já é de noite, você fala lá pro teu amigo, você quer falar, ele está ficando em casa hoje à noite, você usa essa frase, he is staying at home tonight. Se fosse de manhã, você poderia usar a mesma frase, porque você está dando a ideia de futuro. Tipo, ele vai ficar em casa hoje à noite. Quando você quer falar de uma programação no futuro, você pode usar essa mesma estrutura. É, ele está ficando, essa estrutura, estar fazendo algo em inglês, é usada também para o futuro. Ravi, mas está repetindo demais isso aí? Pois é, é o que eu sempre falo, agora é hora de repetir, depois a gente vai ver coisas novas, então tem que aproveitar esse momento aqui. Ok? Próximo exemplo. Ele está ficando em casa hoje à noite? Então, vamos lá. Ele está ficando em casa hoje à noite? Pergunta, né? Então, verb to be. Is he? Ele está ficando. Staying. Em casa. At home. Hoje à noite? Tonight? Is he staying at home tonight? Ele está ficando em casa hoje à noite? Ok? Não tem muito segredo. Lembrando, perguntas com present continuous. Sempre você só inverte e deixa o verb to be antes. Is he? Pronto, já sabe que é uma pergunta. Ok? Continuando. He isn't staying at home. Frase simples. Ele não está ficando em casa. Ele não está ficando em casa. He isn't staying at home. Ou se fosse, se eu pergunto assim, ah, onde que o teu pai vai ficar em casa amanhã? Você poderia falar, no, he isn't staying at home. Ele não vai ficar em casa. Então, você poderia usar essa mesma frase para falar de algo que vai acontecer no futuro. Tá? Ele não vai fazer algo. Nesse caso, ele não vai ficar em casa. Ok? Continuando. She is preparing for her interview. She is. Ela está preparing. Se preparando. Prepare pode ser preparar algo ou se preparar. Então, preparar-se. Ok? Então, ela está se preparando for, para, her, a sua, interview, entrevista. Americanos provavelmente pronunciariam essa palavra aqui, interview, sem a pronúncia do T. Tá? Isso aqui é um padrão de pronúncia que a gente vai ver numa aula de Pronunciation Pro. Então, isso é legal de saber, tá? Interview. She is preparing for her interview. Ok? Ela está se preparando para a sua entrevista. No caso, entrevista dela. Bom, por isso que é her. Vamos lá, continuando. Pergunta. Is she preparing for her interview? Ela está se preparando para a sua entrevista? Ela está se preparando para a sua entrevista? Para a sua, no caso dela. Poderia, por exemplo, poderia traduzir como para a entrevista dela? Ah, ela está se preparando para a entrevista dela? Bom, mesma coisa, tradução é igual. Ok? Prepare. Opa. Prepare é preparar. Preparar ou preparar-se para algo. Ok? Na frase 39, a gente tem She isn't preparing much for her interview. She isn't preparing much for her interview. Então, vamos lá. She isn't. Ela não está. Preparing, se preparando, much, preparing much, se preparando muito, for her interview, para sua entrevista. Uma frase bem similar à que a gente já viu anteriormente, só que dessa vez a gente tem aqui o much, preparing much, não está se preparando muito, ok? Continuando, she is finishing work soon, ela está finishing, terminando, work. She's finishing work. Ela está terminando o trabalho soon, em breve, ou logo. Ah, Ravi, mas ela está terminando o trabalho em breve? É uma frase meio estranha. Justamente, porque essa estrutura aqui, she is finishing work soon, também pode ser usada no futuro. E nesse caso faz muito mais sentido que seja utilizado no futuro. Tá? Então seria, ela vai terminar, tá? Seria a tradução mais lógica. Mas, literalmente, seria ela está terminando o trabalho em breve, ok? Vamos lá. Ela vai terminar o trabalho em breve. Trabalho em breve. Com ideia de futuro, ok? Próxima. When is she finishing work? When is she finishing work? When? Quando? Is she? Ela está? Estou traduzindo literalmente. Finishing. Terminando. Work. O trabalho? Quando ela está terminando o trabalho? Essa frase aqui, when is she finishing work, ela provavelmente seria utilizada com a ideia de futuro. Tá? Então, quando ela vai terminar? Quando ela vai terminar o trabalho? When is she finishing work? Okay? Quando ela vai terminar o trabalho? Ok? Próxima. She isn't finishing work until 4 p.m. She isn't finishing work until 4 p.m. A gente já viu uma frase similar hoje. E essa aqui vai ser a mesma coisa. She isn't. Ela não está finishing, terminando, work, o trabalho, until, até 4 p.m. às 4 horas da tarde. Tá? O que tem de interessante nessa frase aqui? She isn't finishing work until 4 p.m. Ela não está terminando o trabalho até as 4 horas da tarde? Não faz tanto sentido. Então, mais uma vez, é futuro. Tá? Então, seria ela não vai terminar. Ela não vai terminar trabalho até as 4 horas da tarde. She isn't finishing work until 4 p.m. Então, mais uma vez, preste atenção como essa estrutura de estar fazendo algo, nesse caso, está sendo utilizada para fazer uma frase no futuro, ok? Ela não vai terminar o trabalho. She isn't finishing work, ok? Mais um exemplo também com ideia de futuro. She is meeting a guy later. A questão é a seguinte. Quando a gente tem uma referência de tempo, futuro, later, ou until 4 p.m., não são 4 p.m., não são 4 da tarde ainda, eu tô falando de algo no futuro, você já sabe que a frase está no futuro, tá? Então, she is meeting. Ela está encontrando um cara, a guy, later. Depois, ou mais tarde, ela está encontrando um cara mais tarde. Estranho, né? Então, ela vai encontrar um cara mais tarde. Ela vai encontrar um cara depois, ou mais tarde. Ok? Mais uma vez, o que importa é que você fique ligado, que você pode utilizar essa estrutura, estar fazendo algo para falar de uma coisa no futuro. Ok? Next. Onde ela vai encontrar ele? Onde que ela vai encontrar ele? Onde? Where? A gente sabe que a gente pode, esse ela vai encontrar futuro, a gente pode usar present continuous, né? Estar fazendo. Então, seria como onde ela está encontrando ele, tá? Então você poderia até pensar assim, onde ela está encontrando ele também poderia ser onde ela vai encontrar ele, em inglês. Então, where is she meeting, encontrando him, ele? Where is she meeting him? Onde ela está encontrando ele? Ou onde ela vai encontrar ele no futuro, ok? Próxima frase, ela não vai, ou melhor, em inglês, she isn't meeting him here. Ela não está encontrando, ou melhor, se encontrando com ele aqui. Ela não está se encontrando com ele aqui. Beleza. She isn't meeting him here. Poderia ter essa tradução, né? Ela não está se encontrando com ele. No entanto, você poderia muito bem usar essa frase para falar do futuro. Ela não vai encontrar com ele aqui. Então, você está no lugar lá, você pergunta para o teu amigo, cara, e a Jane vai encontrar com ele aonde? Você fala... O cara fala, cara, não sei, eu sei que ela não vai se encontrar com ele aqui. She isn't meeting him here, ok? Ela não vai se encontrar com ele aqui, ok? Alright, next. Emily is visiting her grandma. Emily is visiting, está visiting. Visitando her grandma, a sua vó. Grandma, vó, ok? Emily está visitando sua vó. Emily is visiting her grandma. Se a gente colocasse uma palavra aqui, ó. Emily is visiting her grandma tomorrow. Já sabe que é futuro, né? A Emily vai visitar a avó dela amanhã, ok? Continuando. Pergunta. Is Emily visiting her grandma? A Emily está, tá? Então, is Emily, is, está, Emily, nome. Então, is Emily, a Emily está visitando her grandma, a sua avó, ou a avó dela? É uma pergunta. Daí a gente tem uma negativa, que é Emily isn't visiting her grandma. Então, a Emily não está visitando a sua avó. Emily não está visitando sua avó. Emily não está visitando a avó dela, no caso. Ok? Her. Dela. Também não tem segredo. Você vai ver que vai ficando cada vez mais claro, tá? Lembrando que... Ah, Ravi, eu posso imaginar que essa frase aqui está no futuro? Emily isn't visiting her grandma. Emily não vai visitar sua avó? Também. Poderia ser. Tá? Se eu coloco uma referência de tempo. Next week. A Emily não vai visitar a avó dela na semana que vem. Tá? Então, é muito comum. O present continuous, ele é muito comum. Ele é muito usado no futuro. Dá pra passar essa ideia de futuro. a mesma frase. Isso é legal, porque você tem uma mesma frase, uma mesma estrutura que pode falar tanto do presente quanto do futuro. E o contexto vai deixar muito claro se você está falando do presente ou do futuro, sempre. Tá? Não é uma coisa que vai causar uma dúvida muito grande se você, a partir do momento que você tem essa consciência, que você sabe que essa estrutura pode ser usada assim. Ok? Então, mais uma vez, uma questão de prática. Prática pura. Você vai adicionar lá no Anki, vai praticar bastante, vai ver as diferentes possibilidades de tradução e vai se acostumar. Ok? Então, a Emily não está se visitando a sua avó, ou a Emily não vai visitar a sua avó. Ok? Emily isn't visiting her grandma. Próxima frase é it's causing a few problems. It's causing a few problems. It's causing. Está. It's. Geralmente é traduzido como está. Eu poderia até falar isso. Isso está. Também. Tá? Então, isso está causing. Causando a few. Alguns problems. Problemas. Isso está causando alguns problemas. It's causing a few problems. Ok? It's causing a few problems. Está causando alguns problemas. Não tem muito segredo aqui. O único detalhe é, o verbo é cause. Significa causar. Perceba que é, que a gente tem aqui no verbo cause, ele termina com uma consoante E. Ou seja, para colocar o ING, a gente tira o E e adiciona ING. Causing. Ok? Agora a gente quer perguntar. How is it causing problems? Por exemplo, você está falando de um bicho lá de estimação, um cachorro que mora na casa do vizinho. Fala, pô, tá causando alguns problemas aí, esse cachorro, cara. It's causing a few problems, man. Então, tá causando alguns problemas. Daí a mulher pergunta assim, a dona do cachorro, como que tá causando problema? Como que ele tá causando problema? Falando de um cachorro, por exemplo, ficaria, how? Como? Is it causing? Ele, falando de um cachorro, ou isso, está causing, causando problems? Problemas? How is it causing problems? Como que tá causando problema isso aí, cara? Tá? Como que isso está causando problemas? Ok? A gente tem uma pergunta aqui, lembrando o verbo to be, inverso, tá? Invertido. Então, is it? How is it? Já sabe que é uma pergunta. How is it causing? Com ing. Está causando problems, problemas? E daí tem uma frase negativa. It isn't causing. Causing. Importante, pronúncia, não é causing, é causing. Causing, causing, causing. How is it causing? Desculpe, it isn't causing any problems. It isn't causing any problems. Não está, ou isso não está. Então lembre que o it, muitas vezes, ele é opcional, a tradução dele, tá? Você não precisa traduzir para o português ele, mas no inglês ele é necessário. Você tem que falar it isn't. Você não pode falar simplesmente isn't, por mais que no português não tenha. Então não está causando any, nenhum problems, problema. Cara, não tá causando nenhum problema. It isn't causing any problems, ok? Ah, Ravi, mas problems aqui no inglês tá no plural. No português foi pro singular. Sim, é uma adaptação, né? Porque a gente não fala nenhum problemas. No inglês eles falam. Pra facilitar, a gente poderia falar quaisquer problemas. Não está causando quaisquer problemas. Mas a gente não fala isso muito no inglês, no português informal, né? Então é melhor você entender que tem essa peculiaridade aqui. No inglês vai ficar no plural. Any problems, tá? E no português, se você colocar nenhum, problema. Você não vai colocar no plural daí. Ok? Próxima frase é it is working. Essa frase é legal porque tem um verbo interessante de você conhecer. Perfectly. Perfectly. It is working perfectly. It is. Está. Ou isso está. Working. Work. O verbo work você já conhece. Trabalhar. No entanto, work também pode significar funcionar. Tá? Uma televisão que não está funcionando, it is not working. Não está funcionando. Então, work significa trabalhar ou funcionar. It is working. Está funcionando. Com ing. Né? Working. Perfectly. Perfeitamente. Pronúncia. Perfectly. 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 It is working perfectly. Está pegando. Está funcionando perfeitamente. Ok? O cara lá da assistência poderia te olhar e falar isso, por exemplo. Próxima. Is it working? Você chama lá o cara da assistência e o cara chega, fica lá uma hora lá mexendo na tua televisão pra fazer ela funcionar, daí você começa a ver ali que o cara tá meio que terminando, você pergunta pra ele, tá funcionando? Está funcionando? Is it working? Tá funcionando? Is it working? Então pra qualquer coisa que não esteja pegando, você quer perguntar, está funcionando? Is it working? Essa é uma frase super useful, útil, né? Você poderia colocar até, isso está funcionando? para facilitar o paralelo aqui do português e inglês. Mas muitas vezes isso não vai estar presente no português. E às vezes, por que eu falo isso? Porque às vezes você vai pensar, eu quero falar isso, e você vai primeiro pensar em português. E quando você pensar em português, você vai pensar com isso, ou sem o isso. E daí você vai acabar não colocando isso lá no inglês. Então, isso tem que estar no inglês. O it tem que estar no inglês, ok? Mas nem sempre estará presente na frase no português. Em português, ok? Continuando, it isn't working very well. Pô, daí o cara se pergunta, is it working? Está funcionando? O cara fala, it isn't. Não está working. Funcionando very well. Muito bem. Não está funcionando muito bem, não. It isn't working very well, ok? Não está funcionando muito bem. Very well, muito bem.